Está conosco no programa o Dr. Bruno Gelonese, endocrinologista, pesquisador da Unicamp e membro da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, ABESO. Ele fala conosco ao vivo, direto de Campinas. Alô, doutor Bruno, muito bom dia.
Alô, bom dia a você e a todos que nos ouvem.
Doutor Bruno, primeiro, obrigado por falar conosco, pela disponibilidade em trazer a sua experiência. E eu quero iniciar perguntando, né, como é que se define o que é obesidade, essa relação peso, altura, enfim, porque confunde um pouco, né?
Sim. Eu acho que para esclarecer isso, basta a gente fazer uma continha, né? O peso da pessoa dividido pela altura duas vezes, e aí nós chegamos no índice de massa corporal. Então, imaginemos alguém de 100 quilos, de 1,70 m. Divide por 1,70 m, dá um valor próximo de 30, e 30 de índice de massa corporal, acima disso, é definido como obesidade ou excesso de peso. Abaixo de 25, nós chamamos de peso normal, ou eutrofia, eu de perfeito. E entre 25 e 30 é aquela zona de sombra, né? Chamado de sobrepeso, que ainda não é obesidade. Mas já adiantando um pouquinho o tema das outras perguntas, na faixa entre 25 e 30, o sobrepeso, que popularmente chamaria de cheinho, gordinho, esses termos que nem sempre são jocosos, né? São apenas para descrever alguém que tem um pouco de excesso de peso. Nesse grupo, às vezes tem gente que não tem obesidade, mas já tem os problemas relacionados ao excesso de peso.
Família de pai que já era gordinho, acima do peso, da mamãe também. Tem na questão genética e hereditária a chance também de ter as mesmas características?
Sim, sem dúvida. Nós temos que entender o seguinte. A hereditariedade para a obesidade sempre existiu, é uma questão biológica. Mas de forma alguma podemos acreditar à obesidade esse grande aumento de número de casos de pessoas portadoras de obesidade. Então, sim, uma certa tendência existe a partir dos pais, mas o desenvolvimento ou não da obesidade é muito influenciado pelos fatores que vão aparecer na vida dessa pessoa. Filhas de magros ou filhas de pessoas obesas, ela tem chance de desenvolver obesidade se tiver um comportamento, vamos dizer assim, propenso ou que permita o ganho de peso. Sim, genética é importante, mas o meio ambiente, o jeito que a pessoa leva a vida, é talvez um pouco mais importante do que se imagina.
Outros motivos, estilos de vida, o sedentarismo, a alimentação desequilibrada, certamente também devem ser fatores importantes para a obesidade, né, doutor?
Sem dúvida nenhuma. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses temas. Pouca atividade física é uma coisa claríssima, né? Então, o ser humano moderno está cada vez com a vida automatizada. Ela sobe de elevador, ela anda de carro, ela usa equipamentos elétricos e vai, por aí vai, né? Nós mesmos estamos falando por telefone, né? Se fosse num tempo passado, eu teria que me deslocar até a rádio para ser entrevistado. E nesse momento, estamos aí encurtando distâncias. Tecnologia, menos atividade. A questão da alimentação, o grande fenômeno que ocorreu foi mais oferta. Então, mesmo as pessoas com menos poder aquisitivo conseguem atingir uma alimentação com uma quantidade grande de calorias, principalmente aquilo que nós chamamos de alimentos ultraprocessados, aqueles industrializados, que normalmente contém uma quantidade, uma densidade de calorias muito grande. Não apenas, não estou falando da comida que a gente come em casa e faz em casa, não. Aquela que compra no pacote. Por isso, quando a gente fala de alimentação, uma boa e simples recomendação é: vamos descascar mais e desembalar menos. Eu acho que com isso eu estou dando já a primeira mensagem sobre como manejar a obesidade. Eu tenho mais temas para falar, mas devolvo a palavra para você. Obrigado.
Doutor, além da questão estética, né? Porque é visual, né? O médico avalia o paciente, as pessoas muitas vezes têm até vergonha, tem um impacto social, a obesidade e tudo mais. Mas quais são os sintomas que você sente que está acima do peso?
Bom, vamos lá. Nesta avaliação, tem isso que eu falei. peso, altura, calcula o índice massa corporal, também conhecido como IMC. Mas é muito importante para o médico ou para o profissional de saúde que está vendo a pessoa com excesso de peso tirar algumas medidas. Vou dizer, usando uma simples fita métrica, a detecção de um abdômen volumoso, por exemplo, mais de 102 centímetros para homem, mais de 90 centímetros para mulher, já determina não apenas que a pessoa tem excesso de peso, mas ela tem um peso de má localização, é a chamada gordura abdominal ou também chamada de gordura visceral. O que isso significa? Essa gordura excessiva em torno das vísceras, dos órgãos internos, prejudica o funcionamento. E é por isso que vão aparecer como problemas relacionados à obesidade o diabetes tipo 2, a hipertensão arterial, alteração de lipídios, gordura no fígado, chamada esteatose hepática, diminuição da capacidade de ventilação, o pulmão não consegue expandir, e com isso tem também a possibilidade de ter apneia de sono, a pessoa não dorme bem, pode não dormir bem e ter essa dificuldade para respirar, isso influencia até o aparecimento de arritmias cardíacas. Eu estou dando alguns exemplos, mas aí a gente também pode falar de problemas articulares, aumento da pressão dentro do olho, chamado glaucoma, e por aí vai. Vários problemas relacionados ao excesso de peso. Então, para nós, médicos, endocrinologistas, a estética é apenas a saída. Nós estamos interessados é saber se a pessoa tem problemas causados pela obesidade que devem ser tratados ou diretamente, vamos lá, um remédio para pressão, ou diretamente na causa, promovendo perda de peso e melhorando todos esses aspectos que eu comentei com você.
Doutor, as pessoas perguntam normalmente quais são os alimentos que mais engordam e também, como consequência, que alimentos podem servir como um contra-ataque para um equilíbrio dessa gordura a mais?
Bom, vamos lá, vamos voltar para aquele slogan, né? Descascar mais. Eu estou falando frutas, verduras, legumes, principalmente na forma sem estar processado, aquele processamento que a gente faz uma receita culinária em casa, esses devem ser profundamente incentivados. Isso é super importante. Na outra ponta, o que que nós vamos ter? Alimentos que, na verdade, não são alimentos. Se nós falarmos um refrigerante, é um líquido que contém uma série de produtos químicos e uma grande quantidade de calorias. Então, esse é não alimento e que engorda. Esse sim deve ser questionado. Bom,
Perfeito.
continuando, só mais um ponto. Quando a gente fala, por exemplo, olha, vamos lá. Posso comer frutas? Sim. Posso comer frutas na forma de suco? Tome cuidado que pode vir uma quantidade grande. Posso fazer um doce com a fruta? Pronto, tornei mais calórico. E mais do que isso, posso fazer um sorvete com o sabor artificial da fruta? Aí não. Então, dentro do espectro de qualquer tipo de alimento, a gente tem ele como, não como vilão. Praticamente não existe nenhum alimento como vilão, mas a forma de preparo é que vai influenciar bastante. E a outra coisa é os horários de comer. É importante tomar bom café da manhã e evitar o excesso de alimentação à noite. Então, tem bastantes coisas para a gente discutir.
Uma ouvinte manda mensagem aqui pelo nosso WhatsApp, doutor. Ela diz o seguinte: eu não vou revelar o nome dela, né?
Claro.
Para não expor. É o seguinte: bom dia, Bicudo. Bicudo é meu apelido, né?
Ah, tá bom.
Tenho 53 quilos e ela pergunta se é obesidade ou não. Tenho 53 anos, meu organismo produz colesterol, tomo remédio a vida inteira, sou baixinha, diz ela.
Bom, ela não revelou a altura, mas com 53 quilos, o máximo que uma pessoa baixinha vai ter é sobrepeso, ela não vai ter aquela obesidade. Vamos lembrar que o colesterol elevado, colesterol total, principalmente o LDL colesterol, que é o mau colesterol, tem uma conexão muito baixa com a obesidade. É muito mais um componente genético do que relacionado à obesidade. A obesidade, o excesso de peso, o excesso de alimentação, costuma aumentar os triglicerídeos, que não são tão problemáticos assim. Então vamos lá. Qual o problema da obesidade para quem tem gordura no sangue elevado? É que ele aumenta um pouco, mas principalmente porque traz problemas junto com o excesso de colesterol. Não existe uma situação mais perigosa para o coração do que alguém que tem tendência para o colesterol elevado, como essa nossa ouvinte, e que eventualmente tivesse causado por obesidade, que ela não tem, ainda bem, diabetes, hipertensão. A combinação diabetes, hipertensão, colesterol alto, a chance de ter um problema cardíaco é altíssima. Correto?
Correto. Doutor, o ouvinte pergunta: o Ozempic ajuda mesmo para o emagrecimento? Se não me engano, o Ozempic tem uma relação com o diabetes, né?
Vamos lá, vamos explicar isso. Essa medicação, cujo nome é semaglutida, o Ozempic, é uma medicação parecida com hormônios que o organismo produz, chama GLP-1. O corpo faz assim: a gente come, e quando o alimento passa pelo tubo digestivo, pelo intestino principalmente, vai ser produzido esse GLP-1, que dá a seguinte mensagem: pâncreas, se a glicose subir, produz a insulina. Cérebro, a comida já chegou, pode parar de comer. Então tem duas mensagens: uma que pode ajudar o controle da glicose, do diabetes, se a pessoa tiver diabetes, e ao mesmo tempo diminui o consumo de alimentos. Vamos chegar no Ozempic? O Ozempic é um análogo, é uma substância desenvolvida em laboratório com similaridade com esse hormônio que nós temos, mas que ao invés de durar pouquinho tempo depois da refeição, ele vai funcionando o dia todo. E com isso dá o quê? Uma sensação de saciedade, menor consumo de alimentos e promoção de perda de peso. Se a pessoa tiver diabetes simultaneamente, aí ele controla melhor a glicose. Se a pessoa não tem diabetes, não faz nada com a glicose, não tem a chamada hipoglicemia. Daí o que que nós temos? Um produto bom e seguro para todas as formas de obesidade.
Perfeito. Doutor, o jejum intermitente ajuda na perda de peso?
Posso responder que sim, mas vamos entender o seguinte: o mais importante no jejum intermitente não é tanto o horário da comida, mas sim o fato de que alguém que faz jejum intermitente acaba comendo menos calorias durante um espaço de tempo. Então vamos lá, um exemplo. Se a pessoa comer no horário normal, ela come um tanto de calorias numa semana. Ao fazer o jejum intermitente, não apenas ela vai deixar de comer à noite, como é que é o caso, mas também vai comer uma quantidade menor de calorias. O que que eu quero chegar como principal mensagem? O mais importante é a redução na quantidade de calorias que ingere, não tanto se é jejum intermitente ou não. Mas é uma das boas formas que as pessoas podem tentar para controlar o excesso de alimentação.
A ouvinte é Maria, manda um alô aqui, né? São tantas Marias. Maria, eu falo. Bom dia. Eu tenho 91 quilos e 1,65 de altura. Eu teria que perder quantos quilos para ser o ideal? Pergunta ela.
Essa é uma pergunta ótima, Maria. Muita gente fica discutindo qual o ideal sob o ponto de vista estético. Eu aqui, como médico responsável por doenças, prefiro dizer o seguinte: se uma pessoa com excesso de peso, como é o seu caso, tiver algum problema associado, como diabetes, pressão, essas que eu já citei, problema articular, tem que emagrecer o suficiente para melhorar esses problemas e esquecer a ideia do peso ideal. Por quê? Em geral, alguém com 90 quilos que emagreça 9 quilos, ou seja, 10% do seu peso, vai melhorar muito a saúde. Não precisa ficar tão preocupado com esse suposto peso ideal. Por quê? Porque às vezes esse peso ideal é para buscar a magreza, que não é o objetivo do tratamento da obesidade. O tratamento da obesidade, o objetivo é ter um peso mais saudável. E muita gente que é confrontada, como por exemplo, falar para uma pessoa como você, deveria pesar 60 para ser magrinho. Eu, se tivesse no seu lugar, praticamente desistiria do tratamento, porque emagrecer 30 quilos é uma coisa praticamente impossível e, ainda bem, desnecessário para melhorar a saúde.
Perfeito. Doutor, é mito ou verdade? A cerveja, ela engorda?
Tudo depende da quantidade. Vamos pensar o seguinte: cada copo de cerveja, vamos imaginar, 300 ml, tá? Ele vai ter lá 6% de álcool. Então, nós vamos ter 24 gramas de álcool, que em si tem uma quantidade de calorias grande. Então, nós vamos ter lá perto de 200 quilocalorias por dia. Então, vamos lá. uma pessoa de peso normal, adulta, um homem, por exemplo, 1,75m, 75 kg, 80 kg, está imaginando, uma pessoa de peso normal. Ela vai precisar por dia de umas 2.000 calorias. Se ela tomar 10 copos de cerveja, ela já cumpriu toda a quantidade de calorias que ela podia ingerir. Em geral, quem toma muito, toma mais do que isso e ainda vem a comida junto. Sim, cerveja consumida em excesso pode ajudar a engordar.
Doutor, aqui na região sul de Santa Catarina, nós vivemos numa região essencialmente italiana, descendentes de italianos. O pessoal come pão, aquele pão de
Assim como
massa.
eu moro aqui em Campinas e sou gelonese,
Ó, viu?
italiano.
O pão de
Vamos lá.
massa sovada, enfim, comer pão, né? Faz parte da cultura brasileira, né? O pão, a massa do pão, realmente engorda ou se comer demais?
Você já perguntou e já respondeu. Engorda se comer demais. O grande ponto para nós é poder consumir tudo isso e vivenciar a nossa cultura. O afeto que está embutido nesse pão que é feito em casa, isso é maravilhoso. A questão é, entre tomar um café da manhã, por exemplo, com muito pão, ou um pouco de pão mesclando com frutas, ficamos com a letra B, né? Vamos equilibrar isso e jamais deixar de ter bons momentos em volta da mesa. Isso é essencial para um outro tipo de saúde, que vai além do peso, a saúde mental, emocional.
Parece que na vida, doutor, parece não, é uma constatação de quem já viveu um pouco, né? Em várias áreas, inclusive na alimentação, o termo quantidade não combina muito com qualidade, né? Quase nunca, né?
Pois é, essa é uma boa reflexão, né? Nós temos exemplos muito simples, né? Um potezinho pequenininho de sorvete com uma cobertura artificial em geral, né? Ele contém muito mais caloria do que uma pratada de salada e legumes. Então, sempre a questão é, que é um mito, é imaginar que para lidar bem com a alimentação e com a obesidade a pessoa vai ter que passar fome. Na verdade, ela vai ter que fazer escolhas mais inteligentes, mais bem planejadas ao longo do dia. Não é nada com comer pouco, correto? A não ser dos alimentos muito calóricos. Esse tem que tomar cuidado.
Vou fazer uma pergunta aqui bem baixinho para os fabricantes de refrigerante não escutarem, doutor.
Pode.
Existem refrigerantes que dizem que é sem açúcar, né? Cerveja sem álcool, enfim, mas especificamente o refrigerante sem açúcar, né? Dá para confiar 100%?
Vamos lá. Se a gente levar em conta empresas que são sérias e são seriamente fiscalizadas, tá? Aí eu posso garantir que não tem açúcar mesmo, apesar do doce, o sabor adocicado. Isso não quer dizer que seja recomendado consumir. Ao contrário, não é recomendado consumir porque não se trata de um alimento de verdade. Alimento de verdade seria o quê? Suco de fruta. E se quiser um suco de fruta dos mais saudáveis e pouco calóricos, é o exemplo daquele que a gente faz diluído, limonada, suco de maracujá, e aí a gente está tendo alguma coisa natural, em geral, de preço acessível para todo mundo e muito mais saudável. Lembrando também que nos refrigerantes sem açúcar, eles vão ter que ter adoçante. E os adoçantes artificiais, por definição, são artificiais. E eu sou um grande entusiasta aqui da alimentação mais natural.
Perfeito. Doutor, eu tenho 1,50 m de altura, e peso 72 quilos. Tenho 72 anos de idade. Coincidiu aqui. 1,5 m de altura, 72 quilos. Ela pergunta: eu sou obesa?
É aquela conta que a gente faz. Eu não estou com a calculadora na mão aqui, mas é 72 dividido por 1,5 dividido por 1,5 vai dar menos do que 30, vai ficar entre 25 e 30. Tem sobrepeso. Se eu estivesse atendendo no consultório, essa pessoa, a coisa mais importante era tirar uma medida da circunferência abdominal para saber se não tem um excesso de gordura no abdômen e também buscar ativamente se existem problemas relacionados ao excesso de peso. Nessa faixa etária, 72 anos, muito provavelmente não é tão importante reduzir peso. Mais importante é aumentar a atividade física para melhorar a composição corporal. Vamos falar um pouquinho disso. O mesmo organismo com o mesmo peso pode ter mais ou menos músculo, mais ou menos gordura. Então, a composição corporal com exercícios físicos vale muito mais a pena para alguém nessa faixa etária e com esse peso do que ficar tentando apenas e tão somente reduzir o consumo de calorias.
Estão chegando várias perguntas e são perguntas bem específicas, bem pessoais com relação a peso e altura. O doutor explicou aqui no começo da nossa conversa, doutor, é o peso dividido pela altura e depois divide novamente, é isso?
Exato, exato, exato. Vamos pegar um exemplo bem extremado, vai, uma pessoa de 2 metros de altura, que daí é uma conta fácil para as pessoas acompanharem.
Redonda,
Se
né?
ela tiver, se ela tiver 100 quilos, divide 100 por 2 metros, deu 50. Divide de novo por 2, dá 25, ou seja, ela está no peso exato da divisão entre o peso normal e o sobrepeso. E aí cada um vai fazer essa continha para o seu peso e sua altura. Lembrando que isso é a primeira avaliação. A segunda é distribuição da gordura com as medidas e, eventualmente, buscar a composição corporal com exames um pouco mais sofisticados.
Doutor, alguns casos em que a pessoa está obesa demais, a obesidade mórbida, em casos mais extremos, há também a condição de fazer cirurgia, né, doutor?
Sim, a cirurgia bariátrica, ela surgiu no Brasil no final dos anos 90, mas até bem à frente de outros países. O Brasil é um dos pioneiros, não apenas na realização dos procedimentos, como no desenvolvimento de muitas pesquisas científicas, coisa que nós na Unicamp fizemos bastante. A grande empolgação que eu tinha há 25 anos atrás, quando começou o ambulatório de cirurgia bariátrica na Unicamp, ela vem diminuindo por vários motivos. Uma parcela das pessoas recupera o peso e, felizmente, uma parcela das pessoas que não tinham nenhuma opção de tratamento hoje tem opção de tratamento com esses medicamentos que você mesmo citou. E o terceiro elemento é que buscava-se equivocadamente as pessoas com obesidade mórbida, que elas se tornassem magras. Então, as cirurgias eram um tanto quanto agressivas. E hoje sabemos, eu já citei no começo da entrevista, que reduções de peso de 10, 15% melhoram tanto a saúde que uma boa parcela das pessoas que pensam que precisam de cirurgia talvez não precisam. Agora, o outro lado da história, né? Vamos dizer, um cirurgião bariátrico que está me escutando, tem com certeza na sua região, né? Criciúma, Tubarão, a própria cidade de onde vocês são. Vamos dizer, não precisa, aspas, ficar preocupado, porque tem tanta gente para ser operado que é impossível o método cirúrgico atender a todo mundo com obesidade mórbida, que infelizmente aumenta muito no mundo e no Brasil.
Perfeito. Doutor, é um problema muito grande de uns anos para cá também, é a obesidade infantil, né? Motivado
Sim.
principalmente pela permanência muitas horas na frente das telas e tudo mais, pouco esporte, pouca brincadeira nas ruas, na comunidade, e aí as
Exato.
crianças ganhando muito peso já cedo, né? Esse também é um desafio para vocês médicos, não é, doutor?
Eu diria que às vezes chega a ser quase desesperador, mas a gente não fica desesperançado, principalmente porque a compreensão disso tudo já surgiu, pelo menos no meio científico. Por exemplo, se eu quiser fazer a prevenção de obesidade infantil no plano assim social, público, a primeira coisa a fazer é cuidar da mãe grávida, para que ela não ganhe muito peso. O ganho de peso na gestação, excesso, produz mais crianças obesas. Segundo, ter parto normal, porque o contato direto com a chamada microbiota, as bactérias que tem no corpo da mãe, né, eles são essenciais para formar uma boa microbiota, essas bactérias, no intestino da criança. Evitar o uso de antibióticos. Estou falando lá no comecinho. E promover mais aleitamento materno. Com isso eu estou fazendo o quê? Prevenção primordial, lá no comecinho. Se eu quiser avançar na prevenção, proibir absolutamente o contato com telas, principalmente de celular, desses smartphones, para crianças com menos de 2 anos. Eu não falei diminuir, não, é proibir, senão isso atrapalha o funcionamento de uma região que controla a fome e saciedade. É um tanto complicado de explicar, mas é porque a região cerebral que processa essas imagens está muito próxima do lugar que processa fome e saciedade. Vamos dar mais um passo? Essa criança passou dos 2 anos, evitar o confinamento, o máximo de atividade externa, como você mesmo citou. Se as nossas ruas estão mais perigosas, por conta dos automóveis, o próprio perigo dos grandes centros urbanos, que no mínimo estimulemos a ter o máximo de atividade física, seja onde for, seja dentro do apartamento, no quintal, e aí vai. Os pais precisavam ter mais tempo de ficar com seus filhos, né? Então, talvez diminuir um pouquinho a nossa carga de trabalho, respeitando, lógico, o problema de cada um. E seguindo aí o que fazer? Sempre buscar alimentos in natura, naturais, e ao contrário, evitar ao máximo os não alimentos. Pacote de salgadinho. Você conhece, né? Não vou citar nenhuma marca. Isso aí é uma das maiores fontes de caloria com praticamente nenhum valor nutricional. Sorvete em excesso, refrigerante, etc. Isso que tem que ser combatido. Não aquele pão que você citou, o pão sovado lá, pela avó e tudo mais. Isso não é o problema. Então nós temos que pensar nesses elementos. E por fim, no plano, vamos dizer, público, os nossos governantes se preocuparem com mais segurança, mais área de lazer, para incentivar essa vida outdoor, não indoor, não de confinamento, que é um dos problemas para as nossas crianças.
Doutor, agora são 11h07, já quase no final da nossa entrevista. Essa colocação de uma mãe vai exatamente ao encontro do que falamos. Uma jovem com apenas 17 anos que se acha gorda. Zaki, bom dia. Minha filha pesa 68 quilos e tem 1,70 de altura. 17 anos, claro, né? Já uma preocupação dessa jovem. Com relação também à sua vida social, é claro, né, doutor?
Sim, vamos lá. Existe uma coisa que se chama obesidade, existe uma outra coisa que se chama insatisfação com a estética pessoal. Essa insatisfação, ela é muito determinada por quase que uma ditadura da magreza, né? Como se só magreza fosse beleza. E o segundo elemento que pode estar por trás é saber se essa moça está ganhando peso. Eu estou mais preocupado com isso. Se ela tiver com esse peso estável, com boa saúde, eu vou no máximo recomendar que ela busque mais atividade física, uma boa aceitação do visual que tem e explorar os seus potenciais, ao invés de ficar buscando exclusivamente atender uma tendência. As tendências vão e vão e vêm. O que nós não podemos é sofrer por conta delas, né?
Com certeza. Doutor, há casos em que a pessoa engorda somente os membros superiores, inferiores? Por exemplo, a pessoa diz aqui, ó, eu gostaria de saber por que que a gente faz dieta e emagrece só o braço, o rosto e as pernas. No caso, ao contrário, né? A pessoa emagrece os braços ficam compridos.
Pois é. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Conforme os anos vão passando, infelizmente, para nossa tristeza, existe uma redistribuição do peso corporal. Isso é impossível de evitar. Então vamos lá. Uma pessoa que, uma mulher ou um homem, né, que na juventude era bochechudinho, você teria lá uma mulher um pouquinho mais de bumbum, que não tem problema para a saúde, né? Ou coxa, etc. Conforme os anos vão passando, se ela mantiver o mesmo peso, existe uma tendência de afinar braços, pernas e convergir para o tronco. Se isso é excessivo, traz muitos problemas. Como combater isso? Simplesmente não deixar engordar, que também atrapalha. E o segundo elemento é tentar preservar a massa magra. O que quer dizer isso? Fazer o máximo de atividade física, incluindo exercícios de força, resistido, musculação, carregar um pouco de peso. Não é apenas fazer caminhada para evitar isso tudo. E uma parte disso faz parte do processo de envelhecimento. É uma pena, né? Mas isso ocorre independente da nossa vontade.
Perfeito. Doutor, o nosso muito obrigado. Doutor Bruno Gilonese falou conosco ao vivo de São Paulo, endocrinologista, pesquisador da Unicamp, uma autoridade nessa área. e membro da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, a Associação ABESO. Doutor, para encerrar, a sua explanação final sobre dicas, né, sugestões importantes para que as pessoas mudem o seu estilo de vida e
Sim.
possam ter, serem mais felizes, resumidamente falando, né?
Muito bem. Primeira delas, durma a quantidade certa. Vai dormir um pouco mais cedo, acorda mais cedo, mas tente respeitar a fisiologia de 8 horas por dia ou um pouco mais velho, 7 horas por dia. Dormir pouco significa ter obesidade. Segundo, evitem dietas excessivamente restritivas, que duram pouco tempo. É melhor fazer alguma coisa equilibrada por toda a vida. Terceiro, se já tem obesidade, vá buscar as comorbidades, as doenças associadas, para saber se o problema é só peso ou se tem doenças associadas que precisam ser cuidadas. O quarto elemento que eu falei bastante aqui, buscar uma alimentação pautada em alimentos mais naturais. Mais feira, menos mercado, mais alimentos in natura, menos alimentos industrializados. Só aí a gente já dá um grande passo na direção de mais saúde. E por fim, atividade física não é só na academia, atividade física é o dia a dia. Então nós falamos assim, existe a atividade física programada, que às vezes a gente pega um filho, um neto, bota, coloca no uma escolinha de futebol 2 vezes por semana, 2 horas por semana, é muito pouco, né? O mais importante é que essa criança ou esse adulto tenha atividade no dia a dia, andar de bicicleta, ir caminhando para o trabalho, buscar sempre alguma coisa, uma área de lazer, menos na frente da TV e mais ao ar livre. Tudo isso é um conjunto de coisas que previne a obesidade, melhora a saúde de quem tem obesidade e ajuda na manutenção do peso corporal. Essa é a mensagem final. Obrigado.
Obrigado também, doutor. Um forte abraço para você. Sua contribuição no programa foi super importante. Nós conversamos bastante. Eu até nem citei a questão do Covid e as consequências, porque muitas pessoas ganharam peso também por conta da ansiedade, a preocupação do confinamento, mas também muitas pessoas perderam peso devido à doença e ainda não recuperaram. Então, são consequências também bastante específicas do Covid-19, que passou apenas 2 anos, né? Nem isso ainda, né? Doutor, muito obrigado, um forte abraço para o senhor.
Forte abraço a você, aos ouvintes. Obrigado pela oportunidade.